Sintoniza ADM.
Hoje, dia 8 de dezembro, quinta-feira, e o Sintoniza ADM está no ar. A van itinerante do CRA-RJ estará hoje em Cabo Frio, na Praça Porto Rocha, a partir das 16 horas, para realizar diversos atendimentos aos registrados. Não perca! O Senado aprovou na noite de ontem, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição chamada de PEC da Transição. A matéria vai à Câmara dos Deputados. A proposta visa garantir recursos para programas sociais no orçamento da União de 2023, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo a partir de janeiro. A PEC traz uma espécie de expansão do teto de gastos, criado em 2016 no governo Michel Temer. A proposta, de interesse do presidente eleito Lula, é expandir esse teto em R$ 145 bilhões para, com esse dinheiro, viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família em 2023. O teto de gastos foi criado para limitar as despesas do governo, reduzir o gasto público e evitar que esse gasto fosse maior que a arrecadação do ano. O Banco Central lançou ontem uma ferramenta que permite que as pessoas façam investimentos no Tesouro direto de forma digital, por meio de Pix. O CAD e PAG é resultado da fusão de um cadastro simplificado ao novo método de pagamentos, que permite realizar um investimento em menos de 5 minutos, segundo o BC. A nova ferramenta integra os sistemas do Tesouro Direto, do portal gov.br e das instituições financeiras em um processo unificado, simplificando desde o cadastro das informações pessoais até a criação da conta com banco ou corretora, que será usada para fazer os investimentos. Para conseguir fazer o pagamento da compra de títulos públicos via Pix, é necessário ter, pelo menos, o padrão prata da plataforma gov.br e usar o portal autenticador central de acesso aos seus serviços de governo. Segundo o Tesouro Nacional, para aumentar a segurança do processo, só poderá ser feito em Pix vindo do CPF do titular da conta. A Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade começou ontem, em Montreal, em busca de um acordo considerado como a última oportunidade para salvar as espécies e os ecossistemas. Delegados de mais de 190 países se reunirão até 19 de dezembro para adotar um novo roteiro para a próxima década que protege as florestas, os oceanos e as espécies do planeta. A abertura oficial da COP15 acontece depois de vários dias de negociações com poucos avanços em questões chaves, o que gera temores de que as partes não consigam chegar a um bom acordo. Os observadores pediram aos negociadores que encontrem saídas para os pontos conflitantes em temas difíceis, como o financiamento e a implementação. Até agora, apenas 5 dos mais de 20 objetivos foram discutidos e definidos. Os objetivos iniciais para o marco de 10 anos incluem um compromisso para proteger 30% da terra e dos mares até 2030, eliminando os subsídios prejudiciais à pesca e à agricultura e abordando espécies invasoras e reduzindo os pesticidas. A Anvisa autorizou a aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em crianças e adolescentes. Com isso, a terceira dose será incluída na bula dos imunizantes da farmacêutica aprovados para a faixa etária de 5 a 11 anos e de 12 a 17 anos. De acordo com a agência, a dose de reforço poderá ser aplicada em crianças a partir de 5 anos e adolescentes pelo menos 6 meses após a segunda dose. Até então, a Anvisa havia incluído na bula da vacina da Pfizer a aplicação de uma terceira dose do imunizante apenas para maiores de 18 anos. Até agora, o governo federal ainda não definiu sobre a terceira dose para os pequenos. Especialistas apontam que, quando se fala em reforço, o Brasil está atrasado justamente no público das crianças de 5 a 11 anos. Nos Estados Unidos, a faixa etária já recebe reforço com a vacina bivalente da Pfizer. O Ministério das Comunicações firmou contrato de R$ 796,7 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O recurso foi viabilizado pelo Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações e será utilizado no acesso à banda larga. O contrato foi assinado durante a cerimônia 5G Brasil, o legado de um país conectado. Na ocasião, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou o início da distribuição dos chips do programa Internet Brasil, que nesta primeira fase irá atender 6.250 alunos da rede pública que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais. Atualmente, cerca de 7 mil antenas de tecnologia 5G estão ativas em todo o país, levando conexão de alta velocidade, cerca de 100 vezes superior ao 4G, para as 20 capitais brasileiras e o Distrito Federal. No total, aproximadamente 50 milhões de pessoas podem ter acesso ao 5G desde que possuam um aparelho compatível. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de R$2 bilhões do orçamento estadual para que sejam feitas intervenções estruturais para a reconstrução da cidade de Petrópolis, na região serrana, que foi fortemente impactada por fortes chuvas nos dias 15 de fevereiro e 20 de março deste ano. Na decisão, o juiz Jorge Luiz Martins Alves indica que os valores devem ser bloqueados da fonte 145 do Orçamento do Estado do Rio, oriundos da concessão da SEDAI, Empresa Pública de Água e Esgotamento Sanitário. O juiz aponta que, segundo a apuração feita a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a fonte teria mais de R$4 bilhões em caixa. A Justiça determinou também que a Secretaria Estadual de Assistência Social providencie o aluguel social para os atingidos e que a Secretaria de Infraestrutura e Obras faça as intervenções estruturais para mitigar os riscos geológicos da área atingida. O juízo fixou multa de R$50 mil para os titulares das secretarias em caso de descumprimento da determinação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi escolhido ontem a pessoa do ano pela revista Time. A designação da personalidade do ano ocorre anualmente desde 1927. O líder ucraniano vem enfrentando a guerra com a Rússia há quase 10 meses. De acordo com a Time, o sucesso de Zelensky como líder em tempo de guerra confiou no fato de que coragem é contagiosa. Sua permanência no país em todos os meses do conflito também foi apontada como algo inédito e grandioso. Antes do início da guerra da Ucrânia, especialistas de todo o mundo acreditavam que o conflito poderia ser decidido em dias. Porém, passados quase 10 meses desde o início da invasão russa, não há perspectiva para um fim, muito menos para um acordo da paz. O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, descreveu o Brasil, seu adversário nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, como aterrorizante depois que a seleção brasileira goleou a Coreia do Sul por 4-1, enviando uma mensagem clara aos rivais. O Brasil, no entanto, pode ficar ainda mais forte no confronto de amanhã contra a vice-campeã da Copa de 2018, já que o lateral esquerdo, Alexandro, deve estar disponível para o jogo, e assim a seleção estará perto da força total após uma série de problemas com lesões. Depois de derrotar o Japão nos pênaltis na última segunda-feira após um empate em 1-1 em 120 minutos, a Croácia enfrenta a enorme tarefa de enfrentar o Brasil e seu ataque que derrubou a Coreia do Sul com 4 gols no primeiro tempo. A partida será amanhã, às 12 horas, no Estádio Cidade da Educação. No Clube de Serviços do CRA-RJ, a Galheteria F3 está com descontos de até 10% para profissionais registrados e estudantes portadores da CEA. Acesse o site do clube e aproveite o benefício. O Sintoniza volta na segunda-feira, no horário do almoço. Até lá, tchau, tchau.
Sintoniza ADM.